Dois cachorros da raça Rottweiler que atacaram um homem na Praia do Suá, em Vitória, já foram resgatados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Esses cachorros que estavam aí soltos, né, na rua, que poderiam ter fugido, mas não se confirmou realmente, já foram encaminhados para o programa Patavix, já foram até microchipados. Os animais foram contidos na guarita de entrada do bairro Ilha do Frade. A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente esteve no local para avaliar a situação. Para falar sobre isso, a gente já está na linha com a gente, o adestrador de cães, especialista em proteção e defesa, Agostinho Pereira Neto, que vai falar com a gente sobre como prevenir alguns ataques de cães, como fazer, né, quando você está igual essa pessoa aí que estava com o próprio cachorro, né? Qual é a melhor abordagem que a gente pode fazer? E eu já começo te perguntando qual que é a melhor abordagem a se tomar quando você estiver andando na rua, assim como esse cidadão, e tiver um cachorro no meio da rua e vier para cima, né, do seu cachorro.
Falando exclusivamente, né, deste fato, visivelmente eu assisti o vídeo, né, no vídeo condiz ali que ele sai do apartamento dele com o cachorro no chão do passeio e, ao virar a esquina, o cachorro dele late, né, para os cães que estão vindo. E automaticamente, né, nós estamos falando de cães, né? E os cães, eles vêm de encontro ao outro cachorro que teve o latir. O caso dele ali, teve dois erros. Primeiro, por ele ser educador, né? Ele precisava socializar o cachorro dele para que aquele cão não viesse a latir, né, para quando vir outros cães. Isso é uma coisa muito comum que a gente vê nas ruas, né? É muito importante que as pessoas socializam os cães com outros cães, né? É muito difícil os cães atacar pessoas, né? Os cães, eles têm os instintos de caça, né? Então, toda vez que há alguma caça ou corrida, outro ponto ali também que ocorreu no vídeo, foi que ao avistar os cães, o que ele faz? Ele sai correndo, né? Para proteger, rapidamente puxa o cachorro para o seu colo e você vê que no vídeo inteiro os cachorros não atacam ele. Aqueles cachorros, se ele soubesse se comportar, se ele tivesse ficado parado ali, os cachorros não iriam continuar, né, querendo pegar o outro cachorro. Olhando ali o vídeo por diversas vezes, os cachorros, os Rottweilers, eles não vieram com o instinto de ataque, né? Eles vieram porque o outro cão latiu. Automaticamente ele correu e usou, e um deles, né, porque não foi nem dois, um deles somente que veio de encontro a ele. Então, assim, o primeiro passo, quando alguém se sentir ameaçado por outro cão, primeira coisa é não reagir, é ficar parado. Se a pessoa tiver uma bolsa, colocar uma bolsa de encontro, vamos supor, todo cachorro que é preparado para defesa, qual é o nosso treinamento que a gente faz? A primeira coisa que a gente ensina o cachorro é a mordida. O cachorro só vai atacar com o quê? Com a mordida. Então, se a gente tem algo, sei lá, a bolsa, um guarda-chuva, ou até o próprio tênis. Eu sei que na hora é muito difícil, né, as pessoas pensarem, né, como reagir, né, por causa do susto acaba sendo grande, mas precisa primeiramente ter paciência, manter a postura calma, não ficar olhando para o cachorro, não virar de costas para o cachorro, porque é onde acontece também o ataque, entendeu?
Agostinho, nesse caso, o que aconteceu ali foi que o cara estava com o cachorro dele latiu, então, como o senhor tem dito pra gente, e aí os Rottweilers foram até ele, né? Mas a gente também, às vezes, não consegue prevenir a reação do cachorro que a gente está tutorando ali, né? Tá passeando. Um cachorro, às vezes, que mesmo sociável, né? Mesmo socializado com outros cães, ele pode acabar latindo. E aí, quando Por exemplo, quando a gente passeia e encontra outros cachorros que estão com os tutores passeando, eles acabam se relacionando bem. Mas aí vem cachorro de rua, não sei se é o cheiro, não sei se é a reação, o cachorro pode reagir diferente. E aí, se ele latiu, esse cachorro de rua, às vezes, é mais agressivo. O cachorro que ali vive de uma forma diferente dos cachorros criados em casa, ele pode atacar, né? E aí, nesse caso, pode ser diferente do que esse rapaz passou. A atitude deve ser outra. O que a gente faz, por exemplo, se há esse ataque, né? É sair de perto, é pegar o animal no colo, tentar fugir?
Então, tentar fugir jamais, a não ser que você tenha certeza absoluta que você tem um espaço onde você pode se esconder ou algum lugar que você possa subir antes do cachorro se aproximar de você.
Uhum.
Fora isso, nós sabemos que, assim, nós não temos como comparar a corrida de um animal com a nossa corrida, né? Então, rapidamente ele vai nos alcançar. E aí, o cão, ele é extinto, né? É caça.
Uhum.
O cachorro, a gente que domestica o cachorro, mas o cachorro, ele tem... Você correu, você virou uma caça pra ele, entendeu? Então, assim, o ataque vai acontecer de qualquer jeito. Você correndo, você levantando o cachorro, você tá estimulando ainda mais a caça. Então, assim, mantenha a calma. Primeira coisa, o cachorro, ele tem uma sensibilidade muito grande de perceber quando nós estamos nervosos, quando nós estamos uhum. calmos. Eu sei que é muito difícil, ao comportamento de um ataque, a gente manter a calma, né? Mas precisa, né? Precisa chegar essa informação que muitas vezes as pessoas não conhecem, né?
Tudo bem. Aí, no caso, por exemplo, o senhor falou, levantar o animal também vai estimular essa reação de caça. Mas
vai
em Jardim... Sim, em Jardim Camburi esse ano, no ano passado, de 2023, teve um caso de dois cachorros grandes, né, pastores alemães, que fugiram de uma casa e foram direto atacar um border collie que estava passando na rua com o tutor dele. Estava na coleira, esses cachorros fugiram da casa, que o tutor deixou o portão aberto, né, e foram direto para o ataque. Nesse caso, o ataque já está acontecendo. O que se faz para tentar minimizar os impactos? Gritar? É tentar assustar esses cachorros? Não. Qual que é a reação para ir quando o ataque já está acontecendo, por exemplo? Quando você não viu, não conseguiu perceber e o ataque aconteceu.
Correto. O que acontece? Temos duas opções aí nesse caso. Primeira coisa, todo cachorro, a tração dele maior está na pata traseira, correto? Então, pode reparar que toda vez que ele vai atacar, a traseira dele abaixa. E aí é onde ele tem a força, né? A força do cão está na pata traseira. O ideal, quando o cachorro está atacando já, quando o ataque já está acontecendo, é levantar a pata traseira e tentar rodar o cachorro ali. O cachorro, você levantando a pata traseira, ele não consegue te atacar e automaticamente ele vai querer saber o que está acontecendo na traseira dele. E aí o ataque acaba por ali. Outra coisa, assim, que é totalmente... que, na verdade, o que precisa realmente ser feito é como se fosse o enforcamento do cachorro, né? É fazer com que o cachorro perca o ar mesmo. É ruim falar isso, porque as pessoas falam, caramba, isso é maus-trato. Não, não é maus-trato. Nós estamos falando de um ataque.
Uhum.
Né? Um ataque sendo acontecendo, o cachorro ali já abocanhado na presa, na pessoa ou no outro cachorro. Então não tem outra forma de se fazer a não ser com uma guia ou pegar uma madeira e forçar ali como se fosse um processo de estrangulamento mesmo. O cachorro soltou, aí você alivia e ali você consegue já controlar o cachorro, entendeu?
Entendido. Agora, Agostinho, para a pessoa que está passeando na rua com o cão dela, né? Viu ali alguns cães de rua com certa distância. Como que ela pode perceber que ali há um risco de ataque? Como que ela pode se antecipar para não acontecer essa situação?
Então, os cachorros... Nós, profissionais, né, conseguimos, né, através de estudos, fazer a leitura corporal do cachorro, né? O cachorro, ele fala muito na leitura corporal. Mas se falando de cachorro de rua, parece um estímulo já que eles têm de proteção, que todo tem, independente da raça, como tem muitas raças aí que são muito mal faladas, como o Rottweiler, como o Pitbull, como pastores alemães, né? Que, assim, são tutores que acabam tendo esses...
Perdeu. Agostinho, nos ouve?
Adequado desde de filhote. Então, assim, na rua, quando você vê esses tipos de cachorro solto, o ideal é nem passar por perto, né? De preferência, mudar a rota ou fazer um retorno, sei lá. É tentar evitar, né? Não vai procurar, né? Você não sabe qual é a reação, literalmente. Eu, por exemplo, quando eu estou e eu tenho cães que já tem esse processo de agressividade, eu não fico estimulando ainda mais. Uhum. Primeiro eu faço um treinamento para depois eu estimulá-lo para ver como que ele vai se comportar, entende?
Entendido. E agora, se a pessoa é tutora de um cão que costuma ter atitudes reativas, né? Como que ela pode treinar esse cão em casa para que ele seja um cão mais tranquilo, mais sociável?
Eu costumo dizer que cão cansado é cão feliz, né? É por isso que eu tenho a minha academia canina. O ideal é assim, ó, eu gosto muito de passeios com bicicleta. Já desde pequenininho, ir treinando o cachorro com passeios de bicicleta, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Porque assim, o que a bicicleta é como você correndo, né? Você já reparou que quando a gente corre, a gente não fica olhando para os lados? A gente foca ali, a gente foca no exercício. A mesma coisa é os cachorros. Eu tenho um treinamento chamado Bike Dog, onde eu não preciso fazer quase mais nada, a não ser andar de bicicleta com esses cachorros. Cansando eles, literalmente, esses cachorros tendem a parar com essa agressividade.
Então, a regra...
Ou um gasto de energia, ou uma esteira, que hoje tem essas esteiras para cães. É gastar a energia do cachorro, né?
Uhum.
Porque normalmente as pessoas deixam os cachorros... elas têm os cachorros, mas os cachorros ficam lá.
Sim.
Sozinho no quintal, o cachorro não tem um passeio diário. Ó, pra você ter uma ideia, o passeio ideal para um cachorro é no mínimo 8 horas por dia.
8 horas?
Não. Isso não ininterruptas, né?
É um expediente.
É praticamente um expediente, exatamente. Nós estamos falando de um cachorro grande, né?
Uh-huh.
De porte.
Uh-huh.
Border Collie, por exemplo, são cachorros de pastoreio. Cachorros assim, que levam aí 4, 5 quilômetros brincando.
Nossa! Agora sim, a recomendação para quem não tem esse tempo todo, né? Como é que a gente faz? É aquele passeio duas vezes ao dia, um pela manhã, um à noite? Quanto tempo esse passeio assim de duas vezes ao dia deve ter? Dependendo aí do tamanho também, claro, do cachorro.
Então, o passeio, o problema dos passeios é que as pessoas hoje acabam se focando muito em celular, eu vejo muito isso na rua. O passeio ideal seria assim, sair como se fosse fazer uma atividade física, sabe? Sai de casa, deixa o cachorro fazer o seu xixi, as suas necessidades ali que ele tem que fazer, fez as necessidades e depois acabou, tira de perto dos postes, tira de perto das paredes onde tem muito cheiro de cães, uhum. Que eles gostam de ficar cheirando aqui. Passeio é para gastar energia. E não é para ele ficar cheirando, 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 cheirando. Ele vai ter um momento dele ficar cheirando e depois 40 minutos de pegada, de uma caminhada firme, forte, entende?
Entendi.
O problema é que as pessoas deixam o cachorro tudo à vontade e aquilo ali não gasta energia do cachorro. Né?
Uhum.
O cachorro é como se não tivesse feito nada, na verdade.
É como se tivesse só...
É por isso que é tão importante que quem não consegue fazer esse tipo de trabalho... contratar o profissional, né? O dog walker, passeador, né? Que tenha conhecimento também,
sim,
né? De treinos do cães, né?
Sim. Agostinho, tem participação aqui da ouvinte Janete. Eu vou contar o caso dela e aí o senhor pode avaliar, né? De como que a situação foi conduzida. Ela disse que há alguns anos atrás ela tinha um labrador e ele foi atacado por um Rottweiler. Ela falou que não deu tempo de trocar de rua e tinha um senhor que estava com uma vassoura ali próximo, mas que não fez nada. Ela pegou a vassoura e começou a empurrar e dar algumas vassouradas nesse cão que estava atacando, mas ele mesmo assim não parava, só ficava mordendo o labrador. Ela disse que no final das contas passou uma pessoa com um carro e deixou ela colocar o cão dela dentro do carro para então sair do local e aí sim que o ataque terminou. Nesse caso, qual que seria a atitude mais correta ali para minimizar os impactos desse ataque que já havia acontecido ali?
Então, como você mesmo falou, o rapaz veio com um pedaço de pau, né? Se não tem uma coleira para passar ali na... Porque assim, colocar a mão na boca do cachorro ou tentar abrir a boca do cachorro, isso aí esquece, a gente não tem força para isso. A gente não consegue fazer isso. Ou você colocaria, né, um cabo de vassoura ali no meio da boca do cachorro ali, tentando roubar a atenção dele da mordida, né? Uhum. Ou se ele tivesse com guia, ou a guia do seu cachorro estiver sobrando, você envolve o pescoço do outro cachorro, porque ele já está mordendo, então está tudo certo. E com o cabo de vassoura você faz o processo de estrangulamento. Não tem outra forma, né? Isso não é para matar o cachorro, não, pelo amor de Deus. Isso é somente para ele parar com a mordida. A hora que ele se sentir estrangulado, aliviou o cachorro ali. Ele vai ter aqueles 3 minutos ali para voltar a respirar novamente, né?
Sim.
Tudo com conhecimento, né? Pelo amor de Deus.
Orientações aí. Agostinho, só pra gente finalizar, a gente tá falando aqui desses Rottweilers, né? E citamos o caso de Jardim Camburi também, dos dois pastores alemães. Mas a raça do cachorro não indica que o cachorro é um cão violento, né? Que é um animal violento.
Não, não.
Tudo isso é a criação, é treinamento e tudo mais. Então a gente não pode colocar, por exemplo, o Rottweiler ali já dentro de uma caixinha assim, é o cão violento, não posso ter Rottweiler, não posso passar perto. Não quero saber, tem que proibir de estar na rua. Não é isso, né? É tudo a criação e adestramento.
Não, não, jamais. É aquilo que eu te falei. Que fique bem claro para as pessoas que gostam de cachorros de grande porte, né? Cachorros que são cães de guarda. Assim, cachorro não foi feito para morder outro cachorro, né? Primeira coisa, você quer um cachorro grande? Socializa ele desde pequenininho com pessoas diferentes, pessoas adultas, crianças. Deixa o cachorro socializar. Após as vacinas, já leva esse cachorro em fracão, em praças públicas que tem reunião de cachorro. Deixa esse cachorro ter contato com crianças, com pessoas. E aí a tendência disso acontecer praticamente é mínima, é zero, é muito baixa quando o cachorro é associado. Agora, nós estamos falando de cães de guarda. Tá bom, tem cães de guarda, você quer um cão de guarda? Então você já fique preparado para pagar um treinamento para um profissional fazer isso aí. Porque um cachorro desse é uma arma, né? Não tem jeito, né? É uma arma sem controle. É por isso que isso aí deveria até ser lei, né? Ah, você quer um cão de guarda? Então você vai ser obrigado a fazer um treinamento, né? Comprovado, um certificado e mandar para a prefeitura. Um controle, né, que deveria ter desses cães de guarda. Né? Eu, pelo menos, é a minha opinião.
Ok. Agostinho Pereira Neto, adestrador de cães, especialista em proteção e defesa. Agostinho, muitíssimo obrigado pelas orientações que o senhor trouxe aqui com a gente, viu?
Obrigado a vocês. Uma excelente tarde. Conte com a gente sempre.